Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 289 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, depois talvez da derrota mais dolorida do ano pro torcedor. O Vasco perdeu pro Corinthians em casa, mais uma vez o Corinthians sendo o algoz do Vasco, 13 anos sem vencer. E ontem um jogo em que o Vasco esteve na frente duas vezes no placar. E agora a situação está muito complicada, o Vasco vai precisar de tropeços improváveis de adversários ou de uma vitória improvável dele, Vasco, contra o Grêmio. Uma coisa ou outra precisa acontecer nas próximas duas rodadas, ou três, né, contando os adversários, para o Vasco se manter na primeira divisão. Tem muito assunto para a gente falar desse jogo, dessa reta final, de como está o panorama da tabela. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você tá, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Vou dar um alô logo pro João também, que vai entrar aí daqui a pouco. Foi um resultado que enfim, mudou bastante o panorama do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que o Vasco vinha aí sempre brigando, sempre lutando, ainda sempre muito próximo da zona de rebaixamento, mas vinha dando uma esperança para o torcedor que poderia escapar sem tanto sofrimento, assim, de repente chegar na última rodada já sem chance de cair. E uma vitória ontem eu acho que representaria isso, né? O time chegaria a 45 pontos, independentemente dos outros resultados da rodada, eu acho que daria um alívio, o Vasco ficaria ali mais próximo de escapar, mas o time teve duas vezes na frente. Deu a sensação de que conseguiria essa vitória, acho que fez um primeiro tempo bem melhor do que o Corinthians, mas aí no segundo tempo tudo virou, enfim, sofreu os empates também, ainda no primeiro tempo, defensivamente o time não estava bem, e aí fica nessa situação que está bem complicada agora, vai ter que secar muito hoje, eu acho que tem muita gente dando como certa a vitória aí do Bahia contra o São Paulo, não vejo assim, o Bahia é um time muito inconstante, vem de uma goleada aí sobre o Corinthians, mas não acho que vai ser um jogo fácil para o Bahia, mas o Vasco vai precisar secar muito, sim, porque são dois jogos difíceis contra Grêmio e Bragantino depois, e se entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, acho que a situação vai ficar muito complicada, e não digo um milagre, mas vai precisar de muita sorte, muito futebol para conseguir fugir do rebaixamento, que já parecia um pouco mais distante, e depois desse jogo aí, deixou tudo muito mais complicado.
Eu ainda acho que o Vasco depende dele. Com duas vitórias, o Vasco vai se livrar e tem uma chance com quatro pontos, não acho impossível, não. Mas é complicado, né? Pensar em vencer o Grêmio em Porto Alegre, vencer o Bragantino em casa. Já direto para o nosso segundo convidado, representante do Vasco, no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Baltar. Tô numa ressaca emocional fortíssima, né? Depois dessa derrota de ontem em São Januário, o Vasco que no primeiro tempo já começou muito bem, dando a impressão de que poderia conseguir uma boa vitória, fez o primeiro gol, o Corinthians praticamente não tinha tocado na bola, né? O gol do Puma ali, com participação do Payet, com mais um cruzamento muito bom do Piton, e repetiu um padrão, né? de alguns últimos jogos, de um jogo, por exemplo, contra o Cruzeiro, de entregar muito a bola para o adversário, aceitar muito o jogo do adversário, e aí a gente já toma um gol ali, um gol de empate, num lance até meio fortuito, né? O Corinthians nem conseguia criar tanto, tinha conseguido um lance anterior que o Medel faz um bom corte, mas ali depois o próprio Medel também corta mal a bola, a gente toma um empate, volta a dominar a partida, faz um segundo gol, dá a impressão de que agora vai. E aí o Vasco, aos poucos, vai se deixando dominar pelo Corinthians, que tinha dificuldade de criar, mas começava a chegar. E aí acontece o que já aconteceu ao longo de todo esse campeonato, né? Esses gols no final do primeiro tempo, ou no final do segundo tempo, contra o Cruzeiro. A gente já tinha tomado uma virada ali com pênalti já no final. E ontem, mais uma vez ali, depois dos 40 minutos, num escanteio que o time não marca, o Lucas Veríssimo, que é simplesmente o jogador mais alto do time do Corinthians e sobe completamente livre, o Romero desvia ali, faz o segundo gol. Bom, acho que se o Vasco tivesse conseguido segurar essa vantagem, poderia voltar mais organizado, mais centrado para o segundo tempo, tem que voltar buscando o resultado. O Ramon faz até algumas mexidas, traz o Payet mais por dentro, o Paulinho pela direita, Peck na esquerda. O time acho que até começa os 10 primeiros minutos do segundo tempo tentando se impor, né? Tentando botar aquele ritmo que em algum momento conseguiu colocar no primeiro tempo. Tem uma boa jogada com o Payet e tal, que ele acaba chutando travado ali de perna esquerda depois de uma jogada individual. E o Corinthians, né, no primeiro lance ali do segundo tempo, praticamente o Puma, se não me engano é o Puma que,
erra o passe.
Que tenta um passe mal, erra o passe, o Renato Augusto com espaço, né, um espaço, acho que até que o Vasco tirou algum espaço do Renato Augusto em alguns momentos, mas deu o espaço que ele precisava, ele aciona o Moscardo, que acerta o chute, 3-2, o time sente psicologicamente, e aí lhe darei razão, Luciano Melo, que já antecipou críticas a Ramon Dias. De fato, né, ele começa a empilhar atacante, perde o meio campo e o time perde qualquer organização ofensiva ali e vira um Bumba Meu Boi danado, cruzamento para a área de uma zona pouco perigosa, consagrando o Cássio, consagrando os zagueiros do Corinthians, tentando ali, de alguma forma, um abafa dessa forma. O Corinthians recua, né, se defende, mas o Vasco não consegue, de fato, uma jogada de mais perigo assim. Uma outra finalização por cima do gol ali, mas tudo muito aos trancos e barrancos, né? Tudo muito na base do chutão para a área, o Rossi entra muito mal, o Peck não foi bem também ontem, enfim, o Verrete fez o que pôde, brigou, mas o Sebastian entra de novo e briga com a bola, né? Enfim, e o time não existiu, se desmilinguiu e toma um quarto gol ali, já não era um Bumba Meu Boi danado, Zé Vitor na marcação, enfim. E a gente acaba derrotado e vamos poder falar mais pra frente aí sobre possibilidades, sobre acreditar ou não. Mas ontem foi um baque muito forte e é muito improvável agora que a gente consiga se recuperar.
Eu vou fazer a minha análise aqui resumida. Eu vejo dois momentos quase inexplicáveis do Vasco no jogo. A reta final do primeiro tempo e o pós-terceiro gol. E aí por quê? O Vasco, até comentei com quem estava do meu lado no estádio, João, que quando saiu o primeiro gol do Romero, eu falei, cara, igual ao jogo do América, né? Faz um gol com 3, toma um gol aos 13 ali, até 1-1. Tava igual ao jogo do América, gols nos mesmos minutos. E o América foi 2-1, Payet aos 48 do segundo tempo. E aí, e ao contrário do jogo do América, que eu lembro que eu comentei aqui no episódio seguinte, o Vasco fez 1-0 e o América, antes mesmo do gol, tava com a bola e... Eu lembro de falar, cara, tá esquisito isso, sei lá, com 10 do primeiro tempo, 1-0 Vasco em cima do América, eu falei, tava esquisito. Ontem não, ontem o Vasco teve mais duas chances, o Payet tentou uma bola por cobertura ali, que podia ter chutado forte, e o Peck chutou uma bola pra fora, o Vasco foi melhor quando tava com 1-0. E aí saiu o gol do Corinthians, numa bola ali que foi um erro do Medel, né, tem um erro ali de marcação do Juliano na frente da área, eu vi a análise ontem do Mansur no troca de passes quando cheguei do jogo e concordo bastante com ela. A frente da área do Vasco estava muito desprotegida, mas tem um erro individual do Medel naquele corte ali, que ele não conseguiu. O Vasco continua jogando bem, faz um gol ali 24-25, e aí vem o primeiro momento inexplicável para mim. Eu fui até rever, cara, de tão impressionado que eu fiquei ali no estádio, e eu queria saber se foi uma coisa ali da emoção, se eu tinha visto certo. Claro que eu não tinha esse número na cabeça. Tem uma finalização do Verrete aos 33 do primeiro tempo, que até é uma finalização parecida com o gol, um cruzamento da direita que ele pega meio mal, assim, não é um voleio bonito, a bola vai pra fora. Isso foi aos 33. O segundo gol do Corinthians foi aos 44. Nesses 11 minutos, o Vasco trocou 4 passes no campo de ataque. O Vasco só foi 2 vezes ao campo de ataque. Uma trocou 3 passes, na outra trocou 1 passe. O Vasco, dos 33 aos 44 do primeiro tempo, não dá pra entender, cara. Parece que, assim, é a última rodada, faltando 10 minutos pra acabar o jogo, você precisa segurar aquele resultado de qualquer forma ou você vai cair. O recuo do Vasco com 2-1 no placar é inexplicável o que aconteceu naquele momento. E o gol era questão de tempo. O Vasco tem umas desatenções em fim de primeiro tempo, mas esse gol foi muito o fluxo do jogo, assim, sabe? Muito merecido o segundo gol do Corinthians, refletia o que estava acontecendo dentro de campo naquele momento. E aí, beleza, o Vasco volta, eu já achava, por causa desse vazio na frente da área, o Juliano, por exemplo, que é um jogador que está fazendo uma temporada bem mais ou menos, teve muito espaço na frente da área do Vasco, eu já achava que podia reforçar o meio-campo no intervalo. Mas ok, entendi, o Ramon tinha acabado de tomar o segundo gol, não acho grave, e até porque o Vasco começa melhor o segundo tempo. Não é um domínio amplo, mas o Vasco tá melhor. E aí, um erro de passe do Puma, e mais uma vez esse vazio na frente da área, tanto com o Renato Augusto quanto com o Moscardo, sai o terceiro gol. E pra mim vem o grande, eu falei de dois momentos inexplicáveis do Vasco no jogo, o grande, assim, o que eu não consigo entender de jeito nenhum, foi o que o Ramon Dias fez depois do terceiro gol. Ele tinha que usar, na minha visão, esses 11 minutos do Corinthians no primeiro tempo, ali dos 33 aos 44, como modelo pro Vasco depois do terceiro gol, que é, eu vou encurralar o meu adversário, mas eu vou encurralar com toque de bola, eu vou encurralar com meio de campo. Que foi assim que o Corinthians encurralou o Vasco na reta final do primeiro tempo. O Ramon Dias abriu mão do meio de campo, cara. O segundo gol, o terceiro gol é aos 15, aos 24 ele já tinha tirado Jair e Paulinho pra botar Rossi e Sebastião. Acabou, o meio campo do Vasco era Zé Gabriel só. Eram cinco jogadores lá atrás, a linha de quatro, e o Zé Gabriel
o Paier,
e cinco jogadores lá na frente. O Paier era mais ou menos meia, assim, porque ele ficava muito lá na frente também, com Peck e Rossi abertos, Verrete e Sebastião centralizados. Vamos botar o Paier, então. O meio campo era Zé Gabriel e Paier. Não tinha como, cara. Foi...
Até me surpreendeu o Corinthians não ter tido mais contra-ataques.
Então, nesse e aí período, o que o Mano fez? E, pra mim, o Mano engoliu o Ramon ontem. Desde o início, o Mano na coletiva fala, eu coloquei o Fagner pra atacar no primeiro tempo pra tornar o Paier o marcador. E foi exatamente o que aconteceu nesse lado direito ali. Fagner e Juliano tiveram muito, no primeiro tempo especialmente, tiveram muito espaço pra trabalhar. E o Corinthians trabalhou na frente da área do Vasco. E aí o que aconteceu? E aí eu comentei isso também com quem tava do meu lado, assim que a bola entra no terceiro gol do Corinthians, antes de eu saber as substituições do Vasco. O Mano vai botar a garotada, vai tirar a velharada. E é isso, o time do Corinthians do meio pra frente, quem não é velho, veterano, joga como veterano, que são o Maicon e o Yuri Alberto. O único garoto mesmo, a vitalidade, dinâmica, intensidade do meio pra frente do Corinthians é o Moscardo. E aí, o Vasco até um pouco, quando eu tava 2x2 no início do segundo tempo, eu comentei, o jogo tá bom pro Vasco porque o Corinthians não tem velocidade pra sair. O Vasco tava tentando sufocar o Corinthians no início do segundo tempo e o Corinthians não tinha nenhuma velocidade pra sair. E aí, cara, quando o Corinthians faz 3x2, o óbvio era, vou colocar os garotos todos em campo, e foi o que ele fez. O quarto gol sai de dois garotos e podia ter saído outros. Como o Baltar falou, eu achei que o Corinthians teria até mais contra-ataques do que teve, porque o Vasco abriu mão completamente do meio de campo. O que me preocupou, Baltar, feita essa análise resumida, é... E aí o Ramon fala assim, na coletiva, perguntaram pra ele, o que faltou depois do terceiro gol? Aí ele, eu acho que faltou tranquilidade, a equipe esteve muito ansiosa. Até anotei essa frase dele. Pra mim, a falta de tranquilidade e ansiedade começaram no banco de reservas depois do terceiro gol. Claro que tem arquibancada, porque as substituições que ele fez mataram qualquer chance com 30 do segundo tempo ali, 30 e poucos. Eu também falei, cara, não tem a menor pinta de que o Vasco vai empatar. Podia ter um pênalti ali, como acho que teve, podia ter um lance fortuito, mas não tinha a menor pinta de que o Vasco ia conseguir um empate. O fluxo do jogo era todo cruzamento, 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 o Corinthians correndo pouquíssimos riscos e o Vasco exposto e sem conseguir criar nada.
Eu concordo contigo, o Ramon foi mal nas mudanças, eu acho que ele foi afoito, assim como o time também ficou. Acho que ninguém estava esperando esse terceiro gol do Corinthians, porque o Vasco teve esse domínio no primeiro tempo. Acho que o primeiro gol foi uma falha, só dava Vasco até então. O Vasco conseguiu, foi lá, fez o segundo, e aí depois deu essa recuada, realmente sofreu o gol ali na reta final, nos últimos minutos do primeiro tempo. Aliás, o 15º gol que o Vasco sofre depois dos 40 minutos do primeiro tempo no Campeonato Brasileiro tem mais do que o dobro do que o Grêmio, que é o segundo colocado no quesito. Enfim, e aí no segundo tempo, após o terceiro gol, também achei que o Ramon mexeu mal. Acho que cabe aí ressaltar que assim, também não tinha muita opção no banco, né? O banco não era bom, mas eu acho que ele começou a desfez o meio de campo. E o Rossi entrou muito mal, né? O Rossi que fez poucos jogos bons desde que voltou ao Vasco, né? Mas teve um início ali, ele se machucou bastante, mas teve um início bom, com assistências, vinha sendo um jogador importante desde que ele retornou ao time contra o América Mineiro. Ele ainda não teve uma boa atuação. E aí, o time foi o que você falou, o time ficou muito afoito, muito cruzamento, deu muito espaço para o Corinthians. Já falei aqui, não sei como que o Corinthians até aproveitou pouco, né? Aproveitou só no final ali do jogo, fez o quarto gol, mas o meio de campo ficou muito fragilizado. E aí no final já meio no desespero ali, colocando Alex Teixeira, tirando o Peck, tentando. Você vê que ele estava tentando fazer alguma coisa. Acho que o elenco do Vasco já tem uma certa limitação, né? E aí, enfim, ontem não tinha jogadores como o Marlon, o Eric Marcos, são jogadores que podem contribuir talvez um pouco mais que os que
Michael.
entraram. Mas, não, o Michael eu acho que é um caso à parte, por exemplo, aquele segundo gol, não sei se teria saído se o Michael estivesse lá, entendeu?
Talvez nem o
Difícil, Vasco
primeiro,
tomar um
acho
gol
que
de bola.
a zaga ficou mais insegura, né?
Também acho.
Eu estava até tentando lembrar aqui de cabeça mais cedo, assim, quando o Vasco tomou algum gol de cabeça com o Maicon no campo, teve contra o
Tomou do
América
América.
Mineiro, que foi até uma falha dele, né? Foi uma falha dele, mas talvez uma das piores, talvez a pior atuação dele pelo Vasco ali, com o Ramon. Mas enfim, é um jogador que fez muita falta, acho, pela parte técnica, ele vem sendo muito sólido ali, e pela liderança que ele tem também. Ontem, enfim, não dá para botar a derrota na conta do Capasso, longe disso, mas também não passou nenhuma segurança, estava muito tempo sem jogar. Enfim, eu acho que bateu um pouco de cabeça ali com o Medel, principalmente no primeiro gol. Os jogadores fizeram falta e assim, o Vasco tem uns desfalques ali que o Eric seria titular? Não, mas seria uma opção melhor para entrar. Enfim, o Rossi não vem entrando bem, então tem esse problema. Mas concordo plenamente contigo de que o Ramon foi afoito, taticamente mexeu mal, não falo nem só em nomes, mas acabou com o meio de campo do Vasco e aí ficou muito naquilo lá, né? Vamos tentar, bola para a área, cruzamento, poderia ter empatado, mas também meio ali na base da vontade e ao mesmo tempo deixando muito espaço, que eu achei até que se o Corinthians tivesse um pouco mais de qualidade, mais vontade, poderia ter aproveitado até mais para ter feito esse quarto gol até antes.
Cara,
Fala,
o
João.
que é muito difícil de entender é porque, assim, o Vasco começa muito bem o jogo, dominando, faz o primeiro gol, o Corinthians praticamente não tinha tocado na bola. E aí tá, depois o Corinthians assenta um pouco, depois o Vasco volta a dominar o jogo, vai para cima, faz o gol, tem outras oportunidades e o time para. Não, e assim, você viu na saída de campo, o Medel deu uma declaração, né? Falou, o time não pode fazer um gol e ir lá para trás. O Ramon também falou dessa postura na coletiva, parece que tá impregnado isso, né? O Vasco consegue a
Sim,
vantagem e o
não tem
time
sido. Isso tem acontecido em
para de
vários jogos,
jogar.
né?
Pois
Cruzeiro,
é meio inexplicável assim, quase, né? Como é que um time que tá tocando a
contra o
bola,
América,
que
né?
tá dominando e para de tocar a bola e para de conseguir ficar com ela, né? Assim, uma coisa. É, claro que o outro time está ali jogando, melhora na partida também, mas é como o Luciano apontou, ficou ali, sei lá, os 15 minutos finais sem trocar passe no ataque, sem conseguir minimamente segurar a bola. É muito esquisito, né? Complicado, né? Enfim, e concordo
Isso
também, no
passa
segundo
talvez também
tempo,
pela
além.
queda do. Desculpa,
É.
João. Pela queda do meio de campo, né? De rendimento. Assim, meio de campo do Vasco, que vinha muito bem, acabou, né? Assim, mesmo antes das mexidas do Ramon, Paulinho muito mal.
Eu
Enfim.
acho até que o Paulinho vinha fazendo um jogo melhor do que os últimos que ele fez
Ele sem
aí
a bola ajudou o
nas
time
últimas.
ontem, eu achei. Ele foi mal com a bola, mas eu gostei da entrega dele enquanto ele esteve em campo sem a bola. E aí, eu penso assim, quem poderia entrar para reforçar o meio? Cara, é o Praxedes, é o Cocão, entendeu? É o que tem, o elenco é muito fraco. O Rossi ainda tem isso, assim, você colocar o Rossi no momento que você precisa do resultado, você perde o melhor do Rossi, que é a velocidade. O Rossi num contra um tem muita dificuldade. E olha que o Fábio Santos é um cara veterano pra caramba, o Fábio Santos ganhou todas dele ontem. Então, era o Vasco com dois velocistas, o Vasco, o Corinthians todo postado, e aí o Mano, mais uma vez, vai bem assim que o Ramon bota o Sebastião, ele bota
Faz
mais
uma
um
linha de
zagueiro,
cinco, né?
né? Bota o Bruno Mendes, exatamente. Então você tem uma linha de cinco toda postada, e aí do meio pra frente só moleque corredor. Tudo bem que quando o Vasco fez as substituições, ainda não eram só moleques corredores, né? Do meio pra frente do Corinthians, mas logo ele colocou assim. E o Vasco com dois velocistas na ponta, dois centroavantes no meio da área, o Payet. Pouco dinâmico ali, tentando flutuar, tentando ajudar, e mais nada, quem ia criar alguma coisa, né? E daí é Zé Gabriel pra trás, que você ficou esperando o cruzamento do Piton, que foi mal ontem, muito cruzamento no jogador adversário. O Piton também é um jogador de dificuldade do drible, né? Às vezes ele só precisa cortar e cruzar, ele tem
Ele
dificuldade
precisa
nessa
de
bola.
espaço para cruzar.
Então,
Se ele
ontem,
precisar driblar alguém, complica.
todos os pontos fortes do Vasco de criação estavam anulados naquele momento do 3x2 e o Ramon contribuiu diretamente para anulá-los. Ele apostou numa. Eu tenho dificuldade de entender o que se passou. Eu vi a coletiva inteira quando cheguei em casa, não perguntaram isso a ele. tem dificuldade de entender o que, que foi ali, sabe? Porque foi muito, cara, o Ramon deu o jogo pro Corinthians, beleza, 3-2, o jogo já está com o Corinthians. Mas o Vasco abriu mão, cara, de 15, o jogo foi até, não vou nem dizer os acréscimos depois da briga, mas eram, iam ser 52, né, que ele tinha dado 7 de acréscimos. O Vasco praticamente abriu mão de 40 minutos, 37 minutos, cara. É muito jogo. O Corinthians, no, na reta final do primeiro tempo, em 11 minutos, sufocou o Vasco e conseguiu fazer um gol. Por que, que o Vasco não poderia fazer em 37, gente? Assim, eu fiquei muito confuso com o que o Ramon fez ontem. E tem essa parte final do primeiro tempo também, que era o melhor momento do Vasco. O Vasco estava bem naquele segundo gol ali. E os minutos logo seguintes ao segundo gol, o Vasco continua bem. E aí abre mão, né? Tipo, toma aí, depois o Vasco fez bons
30
minutos.
Cara, isso que pra mim é totalmente inexplicável, né? Um time que tá dominando, que tá tocando, que tá construindo, aí faz um gol, parece que desliga uma chave e ninguém consegue mais tocar a bola, não consegue mais fazer nada, começa a tomar pressão. É, de fato, uma coisa que difícil de explicar, né? Me parece que na transmissão alguém tava dizendo que estava brigando, o Ramon estava gritando para o time ficar mais com a bola, o Medel também falou isso, já citei aqui. Isso também... É porque, assim, eu acho que nos momentos em que o Vasco jogou bola ontem, ele jogou mais do que ele vinha jogando. Assim, o time fluiu mais quando jogou bola, só que, porra...
Se eu pegar os últimos 5 jogos do Vasco, talvez...
O Botafogo ali, o Vasco jogou direito, né? E aí, talvez a reta final contra o Cruzeiro. Só isso, assim, o Vasco vem numa fase de resultados melhores que desempenho.
De jogar mal, né?
Vinha, né? Ontem o resultado foi horroroso e o desempenho foi melhor. Mas o Vasco, essa sequência de 6 jogos invictos aí, é uma atuação boa contra o Botafogo, porque o resto é Goiás, é Cuiabá, é América Mineiro, Atlético Paranaense, e o Cruzeiro que o Vasco fez, eu acho que bons 20 minutos finais ali contra o Cruzeiro. O resto é difícil.
Agora, tem que ressaltar também essa questão do elenco, né? Ontem a gente foi com o Capasso, que não jogava há não sei quanto tempo. O Praxedes saiu do time porque ninguém aguentava mais o Praxedes. E aí ontem ele seria uma das opções, né? Para você tentar fazer alguma coisa no meio campo. Mas você imagina também o Praxedes entrando... O que no cenário que poderia ser ali? Aí você tem o Cocão, porque você não tem o Marlon, aí porque tomou cartão. Assim, é um elenco curto, né? Um elenco que, quando você tem que mexer, quando os jogadores cansam, e tem esse fator também, né? O Jair, o Paulinho, o Jair, que não é dos mais intensos já, o Paulinho com problema no ombro, e aí você tem que mexer. E é sempre um convite a você fazer uma substituição que é desastrada, né? Sei lá, colocar o Praxedes poderia melhorar? Poderia, mas poderia também não, né? Poderia entrar o Praxedes das outras partidas, enfim.
Mas é quem tinha pra preencher o meio campo, né, João? Porque o elenco é muito fraco, porque o elenco é muito ruim. Mas aí, por exemplo, eu tava pensando isso vendo o time do Palmeiras que vai a campo hoje, nada a ver com o que a gente tá falando. O banco do Palmeiras é sub-20, coisa que a gente reclamou muito aqui no primeiro turno, principalmente, né? Hoje o banco nem é tão sub-20 assim do Vasco. E claro que o Abel reclamou muito também. Ele sempre fala, eu preciso de jogadores prontos pra não ficar usando só a base. Você precisa ter jogadores que decidam, entendeu? Os garotos do Vasco hoje estão abaixo. E a culpa não é dos garotos, por favor, assim. O elenco do Vasco hoje é quem você tem num jogo importante como o de ontem, quem você podia botar no meio campo? Praxedes e Cocão, né? Era o que dava. Pois senão você vai deixar um meio campo deserto, que foi o que aconteceu depois do terceiro gol do Corinthians, o que o Ramon fez foi...
Esse era um jogo para ganhar com o time titular, né? Esse era um jogo para você, naquele momento em que você tá melhor, e o Vasco viveu bons momentos no jogo, de conseguir construir a sua vantagem, né? E depois, por exemplo, é o que eu falei, cara, se o Vasco leva o 2-1 pro intervalo, pelo menos, ali no finalzinho, pô, a jeito era outra coisa, era o Corinthians tendo que vir pra cima, era eles, de repente, empilhando atacante, fazendo loucura, e não a gente, né?
Assim, até pela forma do... do Corinthians também,
não,
João.
Não, concordo, o Vasco foi muito, muito cedo pra loucura, né?
Pela forma do Corinthians jogar, cara, pela esse time titular muito pouco intenso e a garotada no banco do Corinthians, se o Vasco tá com 2-1 ali até, sei lá, 15, 20 do segundo tempo, O Corinthians ia ser meio que ser obrigado ou a botar um monte de garotos que tecnicamente são piores que os titulares, ou ficar o Renato Augusto se arrastando até o fim, o Yuri Alberto se arrastando até o fim, o próprio Romero se arrastando até o fim, Maicon. Maicon acho que foi lesão ali logo antes do terceiro gol. Mas você ia ter que ficar com esses caras aí, e o Vasco ia ter a velocidade pra sair. Então era claramente, é o que você, essa frase pra mim é muito definitiva desse jogo de ontem. Era um jogo pro Vasco vencer com o time titular, e tinha bola pra isso. Pela forma como os dois times titulares são, e pela forma dos dois bancos também, pela composição dos times titulares e dos bancos.
E aí faria sentido depois as substituições, porque Corinthians vindo, aí você bota um Rossi pra explorar um contra-ataque.
É isso.
Né? Mas a estratégia não aconteceu, né? Porque você tomou um segundo gol de cabeça do Romero ali. E concordo, no fim. Assim, acho que abriu-se mão muito cedo do meio-campo. E o time que, tudo bem, estava sentindo, pode ter questões físicas, acabou virando, de fato, um Bumba Meu Boi final, apostando na sorte, né? Apostando numa bola que vai pingar, que vai sobrar e que vai sair um gol. Teve ali o lance do pênalti, eu acho que pelos padrões de pênaltis vagabundos que se marcam no brasileiro, aquilo ali é pênalti. Eu já vi toques mais sutis que aqueles serem marcados, inclusive contra nós, especialmente contra nós. Mas o Vasco também, ao longo desse campeonato, foi prejudicado algumas vezes e pouco bateu o pé, pouco se posicionou aí também. E esse vai ser mais um erro que vai passar batido.
Baltar, dentro de todas as questões que aconteceram ontem, uma que eu vi muita gente comentando é qual é o tamanho da importância do Payet nessa falta de intensidade ou numa marcação mais frouxa. O Payet ontem jogou 90 minutos pela primeira vez no Vasco, né? Tô até reconferindo aqui. Foi o primeiro jogo que ele fez.
Acho que sim.
É, a primeira vez que ele jogou 90 minutos pelo Vasco. E aí, o Vasco caindo ou não, não sabemos o que vai acontecer nessa última semana, eu acho que dá para dizer que o Ramon não conseguiu encontrar o formato ideal para o Payet. Pode ser que o formato ideal seja no banco mesmo. Pode ser até que seja no banco em alguns jogos, titular em outros. Mas o Payet não conseguiu ajudar sem a bola. O Payet, por exemplo, ontem, o Renato Augusto ajuda mais sem a bola do que o Payet. Isso para mim ficou muito claro no estádio. O Renato Augusto, veterano também, não estou nem falando tecnicamente quem é melhor. Sem a bola ele ajuda mais que o Payet. O Payet não conseguiu mesmo, ele emagreceu, melhorou a forma física, postou foto ou tiraram foto.
Com a bola participou até interessante, né? Nos momentos que o Vasco teve bem, né?
E mesmo com a...
Quando
ele estava em campo, o Ramon usou em diferentes lugares, né? Já usou no meio centralizado, já usou como segundo atacante, usou mais vezes até pela esquerda. O que você acha que é um balanço? Claro que o balanço do Payet a gente tem que esperar, mas hoje, encerrada a passagem do Vasco para a 36ª rodada, né, que a rodada não acabou ainda, o que você imagina, como você considera assim, a passagem do Payet até agora? Porque eu acho que é decepcionante nesse sentido de que, cara, sem a bola ele quase sempre está atrapalhando muito o Vasco, quase sempre que ele entra, cara. E ele decidiu duas partidas, vale lembrar aqui, Fortaleza e América Mineiro, 4 pontos fundamentais que o Vasco fez graças a gols dele.
Pois é, tem esses dois jogos aí que ele decidiu. Esse contra o América Mineiro ele vinha mal, né? Vinha sendo questionado. Enfim, mas decidiu com um golaço. O Payet, eu acho que é meio isso. Assim, é um cara que tem um talento assim, para esse elenco desse elenco do Vasco, que pode definir um chute, pode dar um passe, que a gente viu muito pouco até essa questão de armação dele, talvez nessa parte de criação. O melhor jogo dele ter sido o primeiro tempo contra o Flamengo. Então ele tem alguns momentos, assim, é um cara que tem um talento acima da média dentro desse elenco, mas lógico, quando ele chegou, eu esperava mais. Eu acho que a maior parte da torcida esperava, aquela festa toda, um cara, né, com um jogador de nível internacional, que fez sucesso lá fora. A gente, muito se falava assim que, enfim, é um jogador que não vinha sendo aproveitado onde era ídolo, né, mas que é no Olympique, mas falaram que foi mais por questões com o treinador, que não estava se dando bem com o treinador. Mas o Payet é isso, ainda não encontrou a posição dele, o Ramon já tentou ali na armação. Pelo lado, acho que não tem velocidade ali muito para ajudar, mas é um cara que os melhores jogos dele talvez tenham sido saindo do banco ali, que ele acrescenta alguma coisa. É difícil avaliar assim, ele deu pontos importantes ao Vasco, mas assim, não está jogando. Ontem fez um primeiro tempo, acho que de médio para bom. Ajudou ali, tocou bem a bola e tal. Tava bastante participativo, ali na medida do possível. Tá, no segundo tempo, também não sei se dá para botar na conta dele ali.
É.
O Vasco ficou uma bagunça,
Não,
né?
eu não botei. Longe de ser na conta dele, até.
Ele ficou até o final,
Não. Foi,
né?
primeira vez
Eu
90
acho que foi a
minutos.
primeira vez que
É,
ele jogou
não,
90
não.
minutos.
Isso.
Isso.
Eu acho até que num time
Eu acho que
contra
ele
um.
que foi mais por falta de opção que ele começou ontem.
Contra um meio ponto. Não, mas eu acho que contra um time pouco dinâmico do meio pra frente, como é o Corinthians titular, eu acho ok
Fazia
o
sentido.
Paier jogar. Acho que ele errou. Assim, ele errou. Ele deixou espaços na marcação, sem a bola ali. Mas a frente da área do Vasco não é culpa do Payet, né? O Payet participa ali, o Fagner principalmente, como o Mano falou na coletiva. O espaço que o Fagner teve, acho que tem responsabilidade do Payet. Mas a frente da área do Vasco, né, principalmente nessa pressão do Corinthians na reta final do primeiro tempo, estava muito exposta, muito. Para mim era o caso até de, no intervalo, já tirar um Payet ou o Peck, que estava mal, mas o Peck é velocista. Talvez o Jair, que é menos intenso, para botar o Cocão, que é mais intenso. Para mim já era o caso de fazer alguma mudança naquele momento. E aí, até aproveitando essa deixa que o Baltar diz, não tá na conta dele, o que eu tô falando do Ramon aqui, cara, o Vasco ainda tem alguma chance por causa do Ramon Dias, né? Vale dizer que ele foi
Sim,
mal
sim.
ontem, mas se não fosse o
Eu ia
Ramon.
pontuar isso.
Se não fosse o Ramon Dias, a gente estaria
Não.
falando da Série B de 2024 aqui há, sei lá, um mês, pelo menos.
Cara, eu ia pontuar isso. Que assim, a gente fica com algumas questões. Ah, porque empatou ali, aí perdeu e tal. Mas o Vasco não vai cair se confirmar o rebaixamento pelo segundo turno que faz. O segundo turno que faz, eu acho até que pelo elenco que o Vasco tem, com as suas deficiências, com os problemas que teve, é até um segundo turno acima das suas capacidades, eu diria assim. Eu não vejo o elenco do Vasco como o elenco de G6 do Campeonato Brasileiro, que é a campanha que o Vasco faz no retorno, por exemplo. E é evidente, cara, que esse elenco ia ter oscilação. Ia ter problema de contusão, ia sofrer com isso, ia ter eventualmente o treinador tomar mais escolhas dentro de um jogo e as coisas não acontecerem, como ele tomou boas decisões em outros jogos e aconteceu. E assim, é que o primeiro turno exige do Vasco do segundo turno e dos jogadores que aí chegaram uma campanha praticamente perfeita, né? O Vasco
É isso.
precisava, nesse segundo turno, fazer uma campanha perfeita e torcer ainda para que adversários não fizessem tão boas campanhas. Aí o
Ah,
Vasco faz uma
mas
campanha
fez
boa de
uma campanha muito
retorno
boa, né?
e o Bahia faz também. E o Santos faz também um retorno bem mais forte do que tinha feito, abaixo do Vasco. Só que como o Vasco fez um primeiro turno medonho, né? A gente está falando de 3 pontos a mais
É isso.
no primeiro turno e a gente estava livre. Mas foi medonho. E aí.
E aí, João, para mim a
E outra
sequência.
coisa,
Fala.
esse time joga todas as rodadas com a corda no pescoço. Isso pesa
Sim.
também para o desempenho, para moral, para coragem num jogo. É muito
Parte
pesado.
física, né? Os caras estão. Parte física, você vê o Paulinho tá chegando aí com o ombro, o Medel
Que
jogou ontem no meio, no sacrifício.
outro time do
E o elenco
campeonato
curto, tá
joga?
complicado.
Que outro time do campeonato joga há 25 jogos? Uma decisão do campeonato, né? É o Vasco,
Sim.
que tá lá desde o começo com a corda no pescoço. É duro também isso.
O que o Vasco fez, e aí até para a gente falou muito de Ramon Dias, de Payet aqui, até para deixar, né, os principais responsáveis, né, botar na conta deles essa campanha e um possível rebaixamento. Para mim, a sequência chave dessa campanha do Vasco é primeiro turno, no intervalo do jogo contra o Flamengo, tava claro que o Barbieri não dava para seguir. Tava 4x0 Flamengo, 4x0 Flamengo naquele momento, e aí tava muito claro que, cara, a passagem do Barbieri pelo Vasco chegou ao fim. Eles seguram o Barbieri por mais 2 jogos, sendo que tinha uma data FIFA no meio, e aí foi Inter, e aí um dos jogos chave para mim, Goiás em casa. Goiás em casa, você precisa fazer 3 pontos. E ainda foi, que aí não é culpa da diretoria nem do Barbieri, ainda foi o jogo que causou a briga toda, que o Vasco ficou quatro
Mas,
partidas.
Luciano, Esse jogo, antes da partida, eu lembro bem que já se falava muito, o clima vai estar
É
insustentável. Se o
isso.
Vasco não ganhar, vai dar problema.
É,
Então, assim,
eles pagaram para ver na
não sei se
questão
vai
do
ser por isso que vão ter que
Barbieri.
demitir o cara. Mas assim, tava, eu lembro que antes do jogo era um jogo de alto risco. A própria diretoria falava, tá hora de acabar os ânimos. Tá? Então já foi, levaram o limite dessa situação, né?
E aí, depois desses dois jogos, tem uma sequência de três partidas com o William Batista: Botafogo, Cuiabá e Cruzeiro. O Cruzeiro em casa é outro jogo chave. É outro jogo que você precisa somar pontos, vencer. Se tivesse 4 pontos contra Goiás e Cruzeiro, né? Esquece todo o resto. Na minha opinião, essa é a sequência chave. O Vasco levou 5 jogos para arrumar um treinador. Quando tava claro. Cara, no intervalo do jogo contra o Flamengo, eu falei para todo mundo. E, né, nossa,
Porra.
que opinião ousada do Luciano, né? Dizer que o Vasco tá tomando 4 do
É.
Flamengo e o técnico chegou ao fim o ciclo dele no. Não te falei até em terceira pessoa, que eu odeio, enfim, perdão. O Vasco acabou. Aquele ciclo ali do treinador se esgotou.
Não, eu lembro de ter dito até naquela época que eu não acredito em ficar trocando de treinador toda hora, né? Então eu costumo ser um dos últimos a largar. E a partir daquele momento era um terreno desconhecido, porque, cara, o time tomou 4 do Flamengo e você não vai ser demitido, então você não vai ser demitido nunca mais. Não, você tomou 4 num tempo, num intervalo. Enfim, não tinha clima, né? Não é nem questão da análise do dia a dia, né? É o clima para o cidadão trabalhar. Não tem. Aí esgotou-se ali, né? E bancou ainda, como o Luciano disse, 2 jogos ainda mais.
E vem essa demora com o William ali também, que, né, o Cruzeiro, cara, é um jogo importantíssimo, a escalação contra o Cruzeiro. Eu vou até catar aqui, que eu não lembro de cabeça, mas que é um troço, assim, que não
Foram
tem.
3 semanas sem treinador, né?
Exatamente, porque teve
3 semanas
data
sem
FIFA
treinador.
nesse tempo aí, então o Vasco perdeu muito tempo. A escalação do Vasco contra o Cruzeiro em casa, o jogo fundamental foi Léo Jardim, aí ele mudou para botar três zagueiros, Capasso, Maicon e Léo. O meio-campo era Pumas e aí o ala esquerda era Serginho. Ele botou Marlon, Matheus Cocão, Orelhano, Eric Marcos e Peck. O centroavante foi o Peck nesse jogo. Esse era o nível, assim. Eu lembro de sair a escalação e a gente falar: gente, quem vai jogar no ataque? Tem um monte de ponta nesse time. Tem Serginho, tem Orelhano, tem Eric Marcos e Peck. O Vasco começou o jogo com 4 pontas. Isso tudo acarreta no que tá agora, cara. O Ramon fez um ótimo trabalho, já dá pra cravar. O Vasco pode perder os últimos 2 jogos. O Ramon fez um bom trabalho no Vasco esse ano. E o Ramon foi mal no jogo de ontem, se desesperou, e acho que é uma qualidade que o treinador precisa ter, a tranquilidade ali nos momentos difíceis, que você vai ter momentos difíceis. E o Ramon não teve ontem, claramente. Ele e o Emiliano ali fizeram mudanças
E
que
ele
o.
costuma ter essa
Exato.
opção, né? De botar 2 centroavantes e começar a jogar bola na área, né? É uma
Não.
substituição frequente. Acho até que contra o Cruzeiro, por exemplo, poderia ter dado certo. O time até melhorou, mas, enfim, era outro
O time já
jogo, né?
melhorou. Eu lembro contra o
Nossa,
Bahia, o time melhorou com essa entrada. O Sebastião entrou bem ali, naquele empate lá na Fonte Nova. Mas o que ele fez ontem foi até pior, né? Porque ele botou. Tirou dois do meio de campo, né? O Paulinho e o Jair, do time original, do meio campo original, só ficou o Zé Gabriel. Era muito complicado ali
complicado.
pensar no que ele podia imaginar. E aí vamos falar de. Daqui pra frente, né, Baltar? Dessa próxima semana. 24 ainda não, vamos esperar pra Flávio 2024. Dessa próxima semana, como é que você imagina esse time? E aí eu concordo com vocês sobre os desfalques. Eu acho que não só o Maicon, o Marlon fez muita falta ontem nessa questão do meio-campo. O Vasco precisava de um
Dá
jogador
para
de meio
substituir, né?
de meio-campo ali, talvez não como titular, mas o Marlon ontem para mim entraria no intervalo tranquilamente se tivesse à disposição. Então, esses caras voltam, né? Eu acho que ele não vai com o Payet titular contra o Grêmio. Para mim vai jogar o Marlon, perdão. E vai voltar o Maicon, certamente. Como é que você imagina esse ânimo aí, esses próximos dias? Eu acho que vai depender muito dos outros resultados, né? Que Bahia, Santos e Cruzeiro vão arrumar aí hoje e amanhã. Mas como é que você imagina esse estado psicológico do time também e possíveis mudanças do Ramon para essa partida de domingo?
Eu acho que, como você falou, passa por hoje, né? O que aconteceu hoje no jogo do Bahia contra o São Paulo, o Santos contra o Fluminense, amanhã tem Cruzeiro também. Acho que passa um pouquinho por isso, mas o que eu tenho visto hoje, desde ontem, aliás, assim, a torcida do Vasco muito pessimista. Ah, acabou, já era. Eu acho que talvez uma reação pelo resultado de ontem em casa, da forma que foi, com a atuação que foi no segundo tempo, o time time muito mal, passa por isso, passa pelo histórico contra o Grêmio, que o Vasco foi 7 vezes jogar lá e perdeu a 7, então não é normal o Vasco chegar lá, pontuar, o Grêmio está lá em cima, não sei se, acho que dificilmente vai chegar na próxima rodada brigando por título ainda, mas está ali brigando por uma Libertadores, um G4, mas enfim, o Vasco tem sido um visitante, não dá para dizer indigesto, mas tem conseguido pontuar fora de casa, acho que foram os últimos 4 jogos, empatou 3, venceu o Cuiabá, nem sempre jogando bem, mas é um time que enfim, tem competido, né, fora de casa. Vencer lá é um resultado que eu acho difícil, um empate, arrancar um empate eu já não acho tão improvável. Como você, imagina o Michael voltando com a zaga, não sei se ele vai manter o Puma por ser um jogo fora de casa, ele, talvez o Paulo Henrique passe um pouco mais de segurança, apesar do Puma ter ido bem, falhou, errou o passe ali, né, no terceiro gol, mas o Puma, ofensivamente ali, foi a melhor partida dele ali pelo Vasco, né? Pelo menos nesse Campeonato Brasileiro, talvez.
Teve mais duas chances, né, cara? Uma em cada tempo, ele fez um gol, deu uma assistência, teve mais duas chances.
Aquela, não, aquela segunda teria rolado
o gol dele. Resto, né? Não, a segunda dele que ele cruzou a falta, né, ali no primeiro tempo.
Que a bola sobrou no segundo pau pra ele ali. Ele tirou do Cássio, mas ele chutou fraco, o zagueiro tirou.
E participando, foi cruzando bem. Enfim, o Puma teve uma boa partida ontem. Ele já tinha jogado bem, né, contra o Cruzeiro. Então, acho que isso teve um peso aí na decisão do Ramon. Deve estar treinando bem, a gente não vê os treinos. Aí tem essa dúvida aí, volta o Michael, eu acho que o Marlon vai ser titular, provavelmente Marlon, Paulinho, Zé Gabriel, e aí tem essa questão no ataque, né? O Rossi, que seria o nome para jogar ao lado do Peck, até para tentar fazer jogo de velocidade, né, pelos cantos, o Rossi não vem bem, e aí o elenco não tem muita opção. Aí vamos ver o que o Ramon vai pensar. O Eric Marques não tem atualização. O Eric Marques não tem autorização dele, mas até semana passada ainda estava em fisioterapia, tinha nem começado a transição, então eu acho muito difícil ter condições, ainda mais de iniciar, talvez surja aí como opção no banco, num desespero, mas não vejo muito possível. Então tem pouca opção ali, né? Então vamos ver aqui. Depende do Praxedes também, dar uma reforçada no meio de campo, ou o Jair. Jair, Zé Gabriel, Paulinho e Marlon, fica muito... muito defensivo. O Marlon pode cair pelo lado também, né? Já fez.
Agora, cara, assim, o Grêmio, se você for olhar, é um time que toma muito gol e faz muito gol. É um dos melhores ataques e uma das piores defesas. Dos times ali de cima, é disparado a pior defesa. Tomou mais gol que o Vasco, eu tava vendo isso ontem. Foram 53 gols que tomou o Grêmio. Então é um time que permite gols, né? Mas faz muitos também. Vamos ver se não estão numa noite muito boa. Lá, domingo, o Vasco encontra seus gols. Todo jogo começa 0-0, 11 contra 11, né? E, assim, a gente venceu o Grêmio de forma até um pouco inesperada naquele início de arrancada.
Ali começou a reação, né?
Todos os times que a gente venceu no turno, a gente venceu no retorno. Se você quer ser um lunático maluco e se apegar a essas coisas, pode se apegar a essa estatística aí. Mas,
é que no turno foram bem poucas vitórias, voltando, né, João?
Pois é, mas vencemos duas do Galo, vencemos duas do Cuiabá,
América.
Mais que a gente venceu duas do América, e agora estamos em busca da segunda contra o Grêmio aí, né?
E o time do Grêmio, cara, assim, é difícil dizer que um time é fraco olhando do Vasco, né? Mas dos 6 que brigam pelo título, pra mim, é o mais fraco. Tem um centroavante que é muito acima, muito acima.
Torcer pra ele tomar um cartão, tá pendurado hoje.
Eu acho inacreditável o que o Soares faz ainda com a idade dele. Eu acho que a gente vai lembrar e vai falar por um tempo, assim, daquele ano em que o Soares jogou no Brasil, que ele vai pros Estados Unidos já. Ele é provavelmente o jogador que mais faz diferença num time na Série A hoje, é o Soares no Grêmio. Mas tirando o Soares, eu acho um time... bem mais ou menos, cara. Acho até que o trabalho do Renato é bom esse ano. Eu não gosto tanto do Renato como treinador, mas o trabalho dele é bom. Porque se você olhar a escalação, aqueles zagueiros lá das antigas já não estão bem, o Jeromel quase não joga, o Kahneman falha com frequência, Reinaldo, lateral, né? Fica vendo ali o meio-campo,
e é um jogo...
que é bom, mas o resto...
E assim... É um jogo em que o Vasco, claro, o Vasco está dependendo do resultado, tem que ver o que vai acontecer na rodada também para ver a necessidade, mas é um jogo em que o Grêmio vai propor, né? Talvez seja um jogo para o Vasco ficar naquela postura de contra-ataque mesmo, e talvez nesse cenário o Rossi possa, sei lá, fazer alguma coisa melhor aí também no jogo, mas é, eu me incluo entre os pessimistas, viu, Marcelo Baltar? Mas eu tenho até domingo para tentar juntar os cacos aí, estaremos lá para assistir. Estaremos lá? Não, estarei aqui, mas muita gente vai para Porto Alegre também. E dependendo, cara, do que acontecer na rodada, pode ser até que um empate não seja um desastre lá na Arena do Grêmio, dependendo do que acontecer na rodada, né? Eu, essa parte eu confesso que eu abri mão. Eu não vou ver Bahia e não sei quem, não vou ver esses jogos.
Vai pro cinema hoje à noite.
Vou deixar para lá. Se for para acontecer, aconteceu. Eu vou ver uma série. Depois eu vejo se aconteceu ou não. Porque ficar sofrendo para tomar o gol no último minuto.
O Cruzeiro foi muito cruel, né, João? É loucura. O Goiás e Cruzeiro foi muito cruel.
Sabe o que é pior? Porque eu já tava contando como certa a vitória do Cruzeiro. Mas aí, pô, tu vai vendo o jogo, não vai vindo a vitória e tu começa. Caraca, de repente não vai ganhar. E aí...
Quando o Rafael Cabral repôs a bola no Bruno Rodrigues, eu tava em casa vendo o jogo do Goiás e Cruzeiro, eu falei, cara, tem dois caras livres lá do outro lado, quando a bola chegou no pé do Bruno Rodrigues. E foi assim que aconteceu aos 50 do segundo tempo. E aí, Baltar, tem esse ponto que o Vasco tá hoje, onde está, por absoluta incompetência própria, mas também nesse recorte mais recente, porque os adversários venceram jogos improváveis, né? O Santos venceu o Flamengo fora de casa. O Cruzeiro venceu o Fortaleza fora de casa. Não vou nem botar o Goiás, que não é improvável. E o Bahia meteu 5 no Corinthians. Meteu 5 no Corinthians fora de casa. Se o Vasco quiser ficar...
O Vasco ainda não teve, né? Esse jogo.
Então, se o Vasco cair, vai ser assim... Dos 4 candidatos aí, Vasco, Santos, Cruzeiro e Bahia, foi o que não conseguiu uma vitória improvável na reta final. Se quiser ficar... Não é obrigatória a vitória contra o Grêmio, como o João falou, talvez 4 pontos consigam salvar o Vasco, mas é fundamental, sim, pontuar é absolutamente fundamental no domingo, mas uma vitória seria o que provavelmente deixaria o Vasco com ótimas chances de permanecer na Série A.
Tem que ver, vai depender muito dos outros resultados, né? Porque, enfim, o Vasco, por exemplo, tem chance de ser rebaixado no domingo, como tem chance de fugir, né? De escapar do rebaixamento. No domingo, se vencer, se Bahia perde os dois, o Vasco vence o Grêmio. Tem que ver qual vai ser o cenário lá. O jogo do América é no domingo também? É no domingo, né? O Vasco vai entrar em campo sabendo.
Eu acho que são todos no mesmo horário do rebaixamento.
Bahia e América.
Peraí, vou olhar aqui, mas eu acho que são no domingo. Não, todos. Todos que. Ó, lá embaixo. Não, o Bahia joga às 4. Não, perdão, América e Bahia às 4. E aí Cruzeiro joga às 6h30, né, Botafogo e Cruzeiro, Grêmio e Vasco e Atlético Paranaense e Santos às 6h30. Então, o Bahia é o único
Vasco
que joga...
Vai entrar sabendo o resultado do Bahia, né? Eu não sei, assim, o que vai acontecer no jogo. Eu acho que esse time tem mostrado, em alguns momentos, quando foi mal, assim, conseguiu reagir rapidamente. Não sei se vai jogar um bom futebol, mas é um time que tem lutado muito, né? Eu acho que com a volta do Maicon, vai estar com aquele espírito muito guerreiro, vai batalhar lá. Agora, se, eu imagino um jogo muito pegado, com até certo ponto equilibrado, mas o Vasco não pode se deixar desesperar como aconteceu ontem. Com essa proximidade, eu acho que talvez, claro, aquele início ali do Ramon, estava todo mundo já dando o Vasco como rebaixado, 9 pontos, na lanterna, aquele cenário horrível, mas estava muito distante ainda, né? Agora, certamente, é o momento de maior pressão aí do Vasco em relação ao rebaixamento, então eu acho que vai ter que ter cabeça, saber lidar, botar a bola no chão e disputar. O Vasco vai chegar lá, dificilmente vai fazer uma partida tranquila no lugar do Grêmio, vai ter que lutar, brigar muito, e com a cabeça no lugar para tentar alguma coisa lá, né? Dependendo dos seus resultados, até um empate pode ser um bom resultado para definir em casa, contra o Bragantino depois, mas tem que ver o que vai acontecer nas outras partidas.
É isso. A gente vai voltar, então, depois desse jogo contra o Grêmio. Tem a rodada aí, o João já falou que não vai ver a rodada, mas tem muita coisa pro Vascaíno ver até.
Vou acabar domingo. Vendo, é. Desgraça.
Eu tenho certeza, daqui a pouco tô vendo o João já tweetando lá sobre o Bahia, sobre o time do São Paulo.
Aquela coisa do João, assim, o gol do Bahia é questão de tempo, né? Quando tá 0-0. O João gosta de fazer isso.
E hoje são vários jogos, né? Hoje são vários jogos pra secar.
Não, mas, cara, eu falei isso antes do Cruzeiro e Goiás. É, o único torcedor que não tem certeza da vitória do Cruzeiro é o torcedor do Cruzeiro. Todos os outros sabiam que o Cruzeiro ia fazer um gol ali. E hoje todo mundo tem certeza que o Bahia ganha, né? Menos a torcida do Bahia também, mas vamos ver aí o que que rola. Mas eu não estou contando com esses resultados. Para mim, o Vasco se salva se conseguir, por um acaso, por um acidente da natureza aí maravilhoso, vencer o Grêmio e fazer o que tem que fazer. Se fizer a sua parte, o Vasco se salva. Mas se depender dos outros, acho bastante improvável.
É isso. A gente volta então depois dessa partida contra o Grêmio. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Luciano. Valeu, João. Valeu, torcedor vascaíno. Até a próxima.
João, obrigado mais uma vez e até a próxima.
Valeu, querido. Valeu, Baltar. Vamos ver. Vamos ver o que acontece aí. Meu Deus do céu, que terror.
Vamos ver. É o que resta ao vascaíno, vamos ver. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência.
Ah,
fala.
O senhor me poupou da escalação pro jogo.
Então,
Grêmio.
A gente falou um pouco sobre isso.
Bondade,
quer,
do senhor.
Você quer cantar?
Nessa ocasião. Não quero cantar. Não, eu vou cantar. Léo Jardim. Veja você, Puma Rodrigues, o homem tá chutando a bola pro gol, deixa ele aí, vamos ver, o Vasco precisa fazer gol. Michael Medel, Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Jair, Rossi, Peck e Verrete. E o Paier entra no segundo tempo, se tudo estiver dando errado, vai pro segundo tempo.
Qual é o seu meio campo? Zé Gabriel, Paulinho, Jair? Eu boto o Marlon e o Rossi desse time teu aí.
Ah, não, tem o Marlon. Claro, boto o Marlon. Eu tinha me esquecido do Marlon. Marlon vai ser titular, sim. Marlon no lugar do Rossi. É verdade, pela esquerda ali e o Peck na direita.
É isso. Agora sim, encerrado o episódio. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco!